Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade.
Ciência 1080.
O Brasil é o nono produtor mundial de arroz, com mais de 11 milhões de toneladas produzidas todos os anos. E 20% desta produção é casca e palha de arroz, que é frequentemente descartada no processo de beneficiamento do grão. Para dar um destino mais interessante a esse resíduo, um projeto de pesquisa do Departamento de Engenharia Química busca transformar esse material em copos e embalagens descartáveis e biodegradáveis. Para conhecer esse projeto, nós conversamos com a estudante de graduação e pesquisadora de iniciação científica, Maria Raquel Trojaner. Olá, Raquel, seja bem-vinda ao Ciência 1080.
Oi, Mariane, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço para divulgar um pouquinho do nosso trabalho.
Prazer é nosso, Raquel. Conta para nós, para começar, como é que deve funcionar, como é que funcionaria essa transformação da casca e da palha do arroz em copos e embalagens biodegradáveis?
Bom, assim, em resumo, depois da gente realizar a moagem da casca e da palha de arroz, fazer ali as primeiras análises de caracterização da nossa matéria-prima, o processo de produção em si das embalagens vai ser dado por duas rotas. Então, a primeira rota vai ser algo mais tradicional, para a gente ter uma avaliação inicial de como que o nosso produto vai ficar. Então, basicamente, a gente vai misturar essa nossa matéria-prima somente com água e, sobre aquecimento, a gente vai formar uma massa que depois vai passar pelo processo de termoformagem em molde. Então, se a gente quiser fazer um copinho, a gente vai usar um molde de copinho, se a gente quiser fazer uma bandeja, um molde de bandeja, e assim por consequência. Já a nossa segunda rota é algo mais interessante e é um dos nossos grandes desafios. A ideia é fazer esse processamento da nossa matéria-prima numa extrusora, a fim de se obter um filamento. E esse filamento tem que ser capaz de ser moldado por impressão 3D. Então, nesse método, talvez a gente precise avaliar o uso de algum agente plastificante, como o glicerol, por exemplo, mas é um método que nos traz inúmeras vantagens. Entre elas, praticamente a gente não vai ter a geração de resíduo na produção, porque se nós formos comparar com o método de termoformagem, sempre que a gente coloca ali a nossa massinha no molde para fazer um copinho, por exemplo, a gente tem a formação de rebarbas. Então, essa rebarba acaba sendo um resíduo de produção, é material que está sendo desperdiçado. E na impressão 3D não tem isso. Além disso, na impressão 3D, a gente não precisa projetar um molde específico para cada produto. Então, a gente consegue ter um ramo de embalagens até mais personalizado, com um gasto bem menor em produção.
E, Raquel, você é estudante de graduação ainda, né? E já está realizando essa pesquisa que é bem importante. Além de você, quem são os pesquisadores que estão envolvidos no projeto? E conta como é que está o andamento dessa pesquisa.
Bom, então, atualmente nesse projeto, a gente tem como equipe a nossa coordenadora e orientadora, que é a professora Simone Ramírez. Também tem a orientação do professor Darcy Campani. E, basicamente, tem eu como bolsista por enquanto, que eu sou bolsista de pesquisa do CNPq. E aí, eu iniciei nesse projeto pelo fim do ano passado, foi ali por setembro e outubro. Então, o que, que a gente conseguiu, nós três conseguimos fazer até agora? Basicamente, devido à situação sanitária, a gente fez toda a parte mais teórica. Então, realizar a estruturação do escopo do projeto, análise de viabilidade, implementar alguns conceitos, como de economia circular e de gestão ambiental, porque além de engenharia química, eu também faço gestão ambiental, então consegui agregar as duas coisas. E agora, a partir do dia 14, com a retomada do presencial na URGS, a gente vai começar a primeira fase de análises, fazendo primeiro a caracterização da nossa matéria-prima quanto ao potencial de geração de biogás. Aí tu vai me perguntar, mas vocês vão fazer embalagens? O que isso tem a ver com biogás, né? É porque, assim, uma das questões do nosso trabalho é fazer uma análise completa do ciclo de vida do nosso produto. Isso, inclusive, é uma prática que já é prevista pela nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, para nós, não seria suficiente tirar esse resíduo da natureza, transformá-lo num produto e não avaliar o destino dele pós-uso. Então, além das questões desse material ser biodegradável ou não, a gente quer avaliar a possibilidade dessa embalagem pós-uso também servir de insumo para alimentar biodigestor, transformando assim esse resíduo pós-uso em energia.
E assim reaproveitando ao máximo essa matéria, né, Raquel?
Exatamente, prolongando o máximo possível o ciclo de vida desse resíduo.
E, Raquel, falando do plástico, né, e do lixo plástico, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e o descarte desse resíduo é um desafio que é mundial. Este projeto pode ajudar a reduzir a quantidade de lixo plástico, então, que polui o ambiente?
Bom, uma das nossas preocupações foi que esse projeto tivesse alinhado ali com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente focou principalmente nas ODS 12, que é sobre consumo e produção sustentável, que tem bastante a ver com a economia circular e toda essa parte de aproveitar ao máximo que tu puder a tua matéria-prima, e a 13, que é a parte de combate às ações climáticas. Então, assim, o nosso principal esforço é em apresentar uma alternativa no ramo de embalagens alimentícias. Então, a nossa proposta não é para solucionar todo o resíduo plástico que existe, porque, enfim, existem plásticos de muitos tipos. Então, as embalagens alimentícias, elas geralmente têm um ciclo de vida bem curto e um descarte bem rápido, por isso que a gente focou mais nessa questão. Então, assim, normalmente as embalagens alimentícias que a gente tem hoje, elas são de fonte petroquímica. Então, se tu for analisar todo o processo de fabricação do plástico até ele chegar na prateleira, aí tu chega lá, tu compra a tua bandejinha de morango, tu chega em casa, pega aquele plástico e já descarta. Não durou quase nada, sabe? Então, a nossa proposta é que seja viável a gente deixar de gerar uma boa parte, uma boa parcela desse lixo plástico no que se refere a esse setor, ao setor de embalagens alimentícias.
E, Raquel, além dessa questão ambiental, que é muito importante, que outros benefícios esse projeto pode trazer para a agricultura e para a economia?
Certo. Em questão econômica, a gente está fazendo todo um planejamento. Então, assim, a gente vai ter, primeiramente, uma melhor destinação desse resíduo de produção. Então, um melhor enquadramento na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela dispõe sobre multas ao produtor de material que gerar resíduos e não dar o descarte adequado. Então, assim, esse resíduo, ele vai poder gerar renda para os produtores no momento que a gente adquirir ele como matéria-prima. Além disso, a ideia da implementação do biodigestor é que seja implementado justamente para grupos de pequenos produtores que vão poder usar essa energia gerada para sua própria produção. Então, a gente vai ter a geração de renda através da venda desses resíduos para os produtores, né? Dos produtores para nós, no caso. A geração de renda através da comercialização dessas embalagens. E também com essa política de logística reversa, a gente vai ter geração de energia desse resíduo que vai ser usada para os produtores. Então, é todo esse ciclo, mais ou menos, que tem em relação à economia.
E, Raquel, antes de finalizar, já tem uma expectativa de quando terão os primeiros protótipos desse projeto?
Sim, já temos isso planejado. Como eu comentei, com a retomada agora do presencial, a gente vai botar a mão na massa, literalmente, para a primeira fase, que deve durar cerca de 2 meses ali para fazer todas as caracterizações, e depois mais uns 6 meses entre as fases ali de testes e produção. Então, por volta de outubro, a gente já espera ter os nossos primeiros protótipos aí.
Tá certo. Eu conversei com a Maria Raquel Trojaner, que é graduanda em Engenharia Química, falando sobre o projeto que busca transformar resíduos do arroz em copos e embalagens biodegradáveis. Raquel, obrigada pela entrevista.
Muito obrigada, Mariane.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música